CB Total tem ouvido as partes envolvidas no caso relacionado ao fechamento por determinação judicial da Casa Rio Amazonas, da Fundação Casa em Campinas, uma unidade, a única que faz internação de jovens no município após apreensões por conta de atos infracionais. Já falamos com Elisa Camuso, que é a promotora do Ministério Público, que entrou com a ação há 16 anos, já apontando irregularidades, até que nos últimos dias a Justiça considerou o fato de que a unidade precisa ser fechada e determinou a data de 30 de setembro para isso. O CBN Total ouviu também o Conselho Tutelar, através do conselheiro Marcos Rosário, comentando que a preocupação dos conselheiros é que, com o fechamento, os jovens apreendidos tenham que passar pelo menos 5 dias úteis em delegacias até que sejam transferidos para outros municípios, o que, para ele, terá problemas acarretados por falta de condições físicas das cadeias, que já não têm estrutura para receber os presos adultos. Hoje conversamos com a Fábia Reis, ela é diretora adjunta da Divisão Regional Metropolitana Campinas e fala a respeito das condições desta unidade. Ela confirma que fisicamente a unidade não está em sua condição ideal, mas ressalta que o trabalho conceitual feito é importante e tem que ser mantido no município. Ela começa comentando a respeito de como é esse trabalho, da forma conceitual que os profissionais têm feito diante dos adolescentes em conflito com a lei.
A Fundação Casa é contrária ao fechamento do centro, por entender que o trabalho desenvolvido naquele centro é um trabalho de excelência, é um trabalho de qualidade, é um centro de internação provisória, né? E onde o adolescente permanece por um período de até 45 dias. E o foco do trabalho desenvolvido naquele espaço é o foco de diagnóstico, ou seja, durante esse período que o adolescente aguarda a decisão judicial, aquela equipe realiza um diagnóstico sobre o caso, sobre o adolescente, para que o Poder Judiciário tenha mais elementos para poder decidir o que vai ser feito com o adolescente. Então, é um trabalho que, naquele momento, é de estudo do caso. Ainda não é um trabalho de encaminhamentos para a rede, né? É um trabalho de aprofundamento daquele indivíduo. Então, ele chega encaminhado pela polícia, né, que apreende aquele adolescente em flagrante de ato infracional e leva para o Casa Rio Amazonas. Né? Então, isso faz com que o adolescente já seja acolhido diretamente da autoridade policial. Nós levamos esse adolescente até o Ministério Público em 24 horas. O Ministério Público, então, ali ouvindo o adolescente e vendo o seu boletim de ocorrência, aquilo que ele está sendo acusado, decide se ele é entregue para a família ou se ele fica na internação provisória. Se ele fica na internação provisória, o adolescente retorna para o Casa Rio Amazonas e pode ficar até 45 dias lá, aguardando a definição. Então, aí começa um trabalho daquela equipe. A psicóloga faz um estudo psicológico, a assistente social faz um estudo social, a equipe pedagógica faz um estudo pedagógico de como está a questão pedagógica daquele adolescente, escola, cursos, como que ele está caminhando nessa esfera. A saúde faz uma verificação se tem alguma doença, se é dependente químico, se tem alguma questão de ordem psiquiátrica. E nesses 45 dias, apura-se esse diagnóstico e faz, então, um documento para o Poder Judiciário. No dia da audiência, a gente leva o adolescente para a juíza e leva junto esse relatório. Então, aí a juíza ouve o adolescente, ouve a testemunha, ouve a vítima e lê o nosso diagnóstico. Baseado em todos esses elementos, a juíza, então, decide o que faz com o adolescente. Então, é um trabalho de fundamental importância para compor, para contribuir com o Poder Judiciário, né? No que fazer com aquele ser. Qual é o melhor encaminhamento? É liberar para a família? É colocar numa medida mais leve de liberdade assistida, prestação de serviço, semi-liberdade? Ou é a internação? Então, compõe. É um trabalho conjunto. E aí, a juíza, então, decide Se o adolescente for receber a medida de internação, ele retorna para o Casa Rio Amazonas e é solicitada a transferência do adolescente para um centro de internação. Que nós temos em Campinas 4 centros de internação, além do Amazonas, que é provisória. Aí, então, a gente estuda o perfil. Esse diagnóstico feito pela equipe, além de ter ajudado a juíza a decidir o que vai ser feito com o adolescente, ajuda a gente a decidir para que centro ele vai. Então, nós temos 4 centros em Campinas, um de reincidente e 3 de primários. E esses 3 de primários, cada um tem um perfil. Meninos mais novos vai para um centro, meninos um pouco mais velhos, mas com um pouco mais de engajamento no meio infracional, vai para outro centro. E aí a gente vai dividindo pelo perfil, por esse diagnóstico que foi feito. Então, é um centro de extrema importância. Além de receber o adolescente da rua, além de contribuir aí com a autoridade policial desse acolhimento, o seu trabalho diagnóstico é de fundamental importância, tanto para a juíza, quanto depois para a gente transferir ele para um centro de internação. Aí, a gente, considerando tudo isso, transfere. Então, ele deixa o Amazonas e vai para um outro centro. Entendeu? Então, é um centro que tem um peso muito grande para a gente.
Ô, Fábio, dentro dessa questão conceitual, a gente compreendeu o intuito objetivo. O problema está nas denúncias e reclamações feitas na ação, que diz que até este local onde vocês recebem os jovens não tem as mínimas condições para que ele seja atendido em sua integridade, sem que outros adolescentes participem ou vejam. Não há, o que ela disse, que não há uma privacidade, são celas mesmo, sem condições para que ele consiga ter um sentimento de reintegração à sociedade, um sentimento em que ele vai passar por uma experiência que seja de correção mais positiva, para que ele possa, então, retornar melhor do que chegou à unidade. Então, por isso, a unidade não teria condições de recebê-lo. Como que a senhora recebe essa crítica?
Então, o Casa Rio Amazonas, ele é um prédio adaptado. Né? Isso é fato, ele é um prédio que passou por adaptações para executar esse trabalho provisório, transitório. Né? O papel dele não é um papel, nesse momento, de fazer toda uma articulação e um investimento para que o adolescente retorne para a sociedade diferente. Ele não tem tempo para isso, ele é um trabalho só de diagnóstico. Né? Quem vai fazer esse trabalho de ressocialização, que é colocado pelo Ministério Público, é o programa que vai receber o adolescente após a sentença, né? Seja liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Esse é o programa que vai cuidar desse adolescente por um tempo. Mas a provisória é um trabalho de diagnóstico. É um centro adaptado, né? Agora, assim, ontem a gente abriu as portas desse centro para a televisão, né? Então, houve aí a publicação das imagens, né? De como são os quadros, como é a sala psicossocial. A equipe lá é composta por 5 psicólogas e 3 assistentes sociais. Essas profissionais, elas trabalham em horários diferenciados, alternados. Então, por mais que são 8 profissionais, não são as 8 que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tem profissional que entra às 8 e vai embora às 2, tem profissional que entra às 10, tem profissional que entra só à tarde e toca mais até à noite. Então, são horários mesclados da equipe. Né? Então, assim, são ambientes adaptados, mas, por exemplo, a gente tem salas que a gente acaba fazendo de sala multiuso. Nós temos uma sala que a gente usa para identificar o adolescente. É como se fosse um mini estúdio, uma salinha onde ele é fotografado, onde colhe as impressões digitais. Aquela sala, ela só é usada quando o adolescente chega, que a polícia traz. Quando não tem essa entrada, aquela sala está em desuso. Então, aquela sala a equipe também usa para fazer um atendimento mais preservado para o adolescente. Né? Então, a gente acaba usando outros espaços para que a gente possa garantir todo o respeito e ética na atuação profissional. A equipe entra, né, no espaço socioeducativo, às vezes a sala de aula está desocupada no período da tarde, a equipe pode fazer um trabalho em grupo, a psicóloga pode usar para atender. Então, assim, a equipe acaba se ajustando dentro da limitação do espaço para garantir que as intervenções sejam desenvolvidas com ética e com respeito.
Ainda assim, é uma unidade que tem 20 anos. Por que ainda existe essa adaptação?
Então, desde o início, né, esse prédio ele foi cedido para a Fundação Casa pela Secretaria de Segurança Pública, né, aí há 20 anos. E ao longo desse período, a Fundação fez alguns ajustes para que a gente pudesse acomodar esse trabalho. Depois de um tempo, a Fundação construiu um centro de atendimento em Campinas para que a gente pudesse desativar o Casa Rio Amazonas. Então, em 2013, a gente inaugurou o Casa Andorinhas, ali no complexo Anhanguera, ali na Vila São Martim, né? Então, ali hoje tem 3 centros de atendimento, até então eram só 2. E aí nasceu o Andorinhas com a proposta de que a internação provisória fosse toda para lá. A gente conseguiu, inauguramos Andorinhas em novembro de 2013, com a seguinte proposta: todos os adolescentes inseridos na internação provisória foram imediatamente transferidos para o Casa Andorinhas. E no Casa Rio Amazonas, a gente deixou uma equipe mínima só para receber os adolescentes encaminhados pela polícia que vinham em flagrante de ato infracional. Então, naquele momento, como que ficou desenhado o trabalho? O Casa Amazonas aberto, com uma equipe mínima, a polícia chegava com o adolescente diretamente da rua, diretamente apreendido, levava lá. A gente dava banho, alimentava, se era de madrugada, acomodava ele. No dia seguinte, levava ao Ministério Público para essa oitiva inicial. Decidindo pela internação provisória, ele já ia direto para o Andorinhas. Então, o Casa Rio Amazonas ficava só como um acolhimento e encaminhamento ao fórum. Nós não conseguimos manter isso, Carolina, por 6 meses. O que que aconteceu nesse período? O excesso de medida de internação aplicada fez com que os adolescentes do caso Andorinhas recebiam a decisão judicial de internação, eu não tinha vaga nos outros centros para transferir o adolescente. E ele foi ficando no Andorinhas aguardando uma vaga no centro de internação. O que que acontecia? Começou, a polícia continuava trazendo, porque a gente não tem controle sobre a rua, sobre o movimento dos meninos. A polícia continuava trazendo, entrava no Amazonas, eu levava no fórum, virava provisória, eu não tinha como pôr no Andorinhas, porque o Andorinhas estava represado com meninos de internação. E aí ficava parado no Amazonas. O que que aconteceu em 6 meses? O Amazonas lotou de adolescente que eu não conseguia levar para Andorinhas. E o Andorinhas lotou de adolescente internado que eu não conseguia transferir. O que que a Fundação teve que fazer? Mudar o programa de atendimento do Andorinhas para um centro de internação e reativou o Amazonas. Aí, então, fez uma nova reforma. O ano passado abriu janelas, que era um pedido, né, do Ministério Público, que os quartos não tinham ventilação. Então, foi aberta as janelas, né, para que pudesse entrar essa iluminação e essa ventilação. E assim, no período que ele fica lá de 45 dias, ele fica no quarto para dormir. Né? Desde que ele acorda até o horário de recolher, esse adolescente é inserido em atividades pedagógicas. Ele levanta às 6h30, vai para a aula, né? E ele tem uma rotina organizada durante todo o seu dia. Então, a gente foi tentando, teve que retornar para lá, houve um retrocesso, e a gente então tentou reorganizar o espaço para que ele pudesse ficar nesse ambiente com aí condições mais adequadas. E é nessa esfera que estava, né? E está o trabalho. E assim, nós vamos ser sinceros para você, nós fomos pegos de surpresa com a decisão aí judicial, né? Porque uma demanda já antiga do Ministério Público e ao longo desse tempo a doutora vem também acompanhando o nosso trabalho, ela reconhece a qualidade do trabalho. Se vocês forem conversar com ela e perguntar, tirando a estrutura física, a qualidade do trabalho daquele centro, como a senhora avalia, eu tenho certeza que ela vai falar para vocês que é um trabalho de excelência, né? Porque ela dá essa devolutiva para a gente. E assim, a gente, com todo esse investimento, a gente estava avaliando que A estrutura física, nesse momento presente, o trabalho se sobrepõe. O trabalho técnico para aquele serviço de diagnóstico se sobrepõe. Então, a gente foi pega de surpresa. Uhum. Agora, a decisão está dada.
A fundação até pediu uns 90 dias, mas caso essa decisão permaneça, a fundação está vendo a possibilidade, assim como o Conselho Tutelar e o próprio Ministério Público, dos meninos permanecerem em delegacias no município. Como que vocês da fundação enxergam isso? Pode ser um retrocesso?
Olha, como hoje o Casa Rio Amazonas, ele faz esse acolhimento inicial, que é o recebimento desse adolescente diretamente apreendido em flagrante, né? Esse é um trabalho que a fundação faz em parceria com as delegacias, né? Porque a fundação, enquanto instituição, enquanto regimento, enquanto estatuto dela, ela cuida da internação provisória e da internação. Esse atendimento inicial do adolescente apreendido em flagrante é da autoridade policial, né? Mas o Amazonas é um prédio cedido pela Secretaria de Segurança Pública e há um trabalho em parceria. Então a gente faz isso desde que inaugurou o Amazonas. Com certeza, por fazer isso há tantos anos, a delegacia não se adequou e não tem essa condição de receber os meninos. A gente avalia que para eles é uma preocupação muito grande se houver um fechamento e se eles tiverem que aguardar esse adolescente passar por esse atendimento da promotora e, né, ter a decisão se vai ser decretada internação provisória ou não, fazer essa espera na delegacia, com certeza, para as autoridades policiais é uma preocupação enorme. Então, por isso que a gente pede, nesse momento, uma prorrogação de 90 dias. Por quê? Né? É possível a gente rever toda essa questão de sentença judicial, de recurso? Não sei, a fundação, a parte jurídica da fundação é que está avaliando isso. Se não for mais possível, se tiver numa instância que não seja mais possível, nós vamos ter que avaliar. Nós vamos transformar um centro de internação do município em internação provisória? Esse é o pedido do Ministério Público. E a gente está avaliando. Por que que a gente está avaliando? Porque eu não tenho vagas, eu não tenho um centro vazio. Eu tenho todos os centros ocupados na sua capacidade máxima. Para eu fazer esse transporte do Amazonas para um outro centro, eu vou ter que transferir todos os adolescentes que estão internados naquele centro para fora de Campinas. Então, aí a gente está avaliando. A internação, ela é de 6 meses a 3 anos. Né? Essa família vai ter que visitar esse adolescente toda semana, e se o adolescente estiver fora de Campinas, é de 6 meses a 3 anos que ele vai estar fora de Campinas. E aí a gente vai ter que estar trabalhando a rede para preparar esse adolescente para o seu retorno. Então, como que uma equipe de fora vai estar trabalhando a rede de Campinas para trabalhar o retorno desse adolescente? Então, aí a gente está vendo como fazer isso. Nós vamos ter perda de vagas, nós vamos ter um centro a menos. A gente sacrifica a internação e acolhe a provisória, ou a gente passa a provisória para a região, que é só um trabalho de diagnóstico, e depois traz o adolescente internado para cumprir aqui. Então, isso é uma coisa que precisa de estudo, análise, discussão, né? Então a gente precisa de uma dilatação do prazo para que a gente faça isso com bastante cuidado. E é por isso, é nessa esfera que a gente está indo, e vamos tentar ver se a gente consegue essa prorrogação, imediatamente a prorrogação, né? Porque aí nesses 90 dias a mais de prorrogação é possível definir. Há ainda recurso para evitar o fechamento? Não há mais? A gente vai sacrificar a internação em prol da provisória, ou a gente vai manter a provisória aqui, né? Ou põe a provisória fora e mantém a internação aqui? Porque hoje não tem como fazer um novo centro, hoje não tem, né? Nós estamos passando por uma crise econômica que é fato. Então, tudo
precisa
isso...
Se considerar essas características do momento, né? Em termos...
Exato!
Ok, Fábio. Fábio, obrigada, viu, pela sua entrevista, disponibilidade de falar com a CBN. É importante que a Fundação ponha também, coloque seu ponto de vista sobre o problema. Obrigada, viu?
Estamos estamos à disposição, viu? Que vocês precisarem, tiver outras dúvidas, pode entrar em contato com a nossa assessoria de imprensa. A gente que agradece, em nome da Fundação aí, o espaço garantido aí, para que a gente também possa contribuir com informações, para que a sociedade possa também, né, ter aí todas as informações sobre o assunto, de forma que todos, né, os argumentos, as considerações sejam garantidas. Muito obrigada a vocês.
Eu falei com a Fábia Reis, ela é diretora adjunta da Divisão Regional Metropolitana Campinas, da Fundação Casa, sobre o fechamento, até o momento determinado pela Justiça, para o dia 30 de setembro, da Casa Rio Amazonas, a única entidade que faz internações de jovens em conflito com a lei aqui em Campinas.